As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
O alerta, mais um, é da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. São necessários mais de 30 médicos de família para o Médio Tejo, número para colmatar as lacunas atualmente existentes e que deixam milhares de pessoas sem acesso direto aos cuidados de saúde primários. Nesse mesmo comunicado, os utentes recordam que a direção executiva do Agrupamento de Centros de Saúde pediu, em recente concurso nacional, a abertura de 22 vagas, sendo que destas apenas foram atribuídas 12 e, destas, apenas foram preenchidas 6, 3 por profissionais que já exercem funções no ACES Médio Tejo e que agora ficam com as respectivas condições contratuais alteradas. A Comissão classifica como urgente alterar as condições materiais para a prestação de cuidados médicos, assim como a abertura de novos concursos por parte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. O uso, sem regras, da água da barragem do Carril, em Tomar, foi objeto de análise na recente reunião da Câmara Municipal, à altura em que Lourdes Ferromal, vereadora do PSD naquele órgão, recordou o recente aviso emitido pela Direção Regional de Agricultura e Pescas, que apela a uma utilização racional daquele bem, mais ainda numa altura em que o país atravessa uma preocupante seca. A eleita social-democrata quis saber um ponto de situação em torno desta matéria e quais as medidas que estão a ser colocadas em prática para impedir males maiores.
A todos nós sabemos que o uso da água do Carril neste momento ninguém controla, estará a ser usado pelos agricultores e pelas pessoas que estão no perímetro de rega e que têm essas ligações. É uma água que é um recurso como todos os outros, que pode a qualquer momento também ficar bastante condicionada à sua utilização e a Sra. Presidente também disse que iria envidar esforços para reunir com a Direção Regional e com os senhores Presidentes de Junta que confinam com este perímetro de rega da barragem do Carril e que o que é que nos tem a dizer sobre isso.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não poupou nas palavras para descrever a realidade da barragem do Carril, classificando mesmo como um abuso a forma como a água é utilizada.
Eu diria que não é o uso da água do Carril, é o abuso da água do Carril. Eu sabia, porque tivemos uma reunião com a DRAP, esta reunião não foi exclusiva sobre a água sobre o Carril, sobre a barragem do Carril, mas sim sobre precisamente a questão da seca e a questão da seca para uso agrícola. Esta reunião ocorreu no princípio de julho, e portanto sabíamos, foi-nos comunicado esta questão. Aquilo que está em cima da mesa é arranjarmos uma data para tentar novamente constituir uma associação de residentes, porque é a única coisa que pode ser feita, sabendo a senhora vereadora, porque penso que assistiu na primeira pessoa, eu não estava nessa reunião, mas a senhora estava, aqui há uns anos, noutra qualidade, o que é que aquilo deu. E portanto as pessoas têm efetivamente, há um abuso, e as pessoas têm efetivamente de perceber que há água. É um bem escasso mesmo para a agricultura, quando nós ouvimos todos na televisão que grande parte daquilo que é o gasto da água até nem é para consumo humano, mas sim para as atividades agrícolas.
Barragem do Carril sem tomar mais do que nunca na ordem do dia. Utilização da água por parte de alguns agricultores é então classificada como um abuso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um texto recentemente publicado pela Câmara de Tomar na rede social Facebook relativo à utilização do autocarro municipal no ano letivo 2021-22 tem dado que falar no decurso das últimas semanas, isto porque, efetivamente, os números apresentados não batiam certo. Nesse esclarecimento, então, a autarquia referia-se a um total de 6.977 quilómetros percorridos para um custo a rondar os 340 mil euros, o que se traduzia em impensáveis 50 euros por quilómetro. Entretanto, depois de questionado pelo vereador Luís Francisco, do PSD, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, admitiu uma gafe nessa mesma publicação, emendando o percurso total efetuado para perto de 70 mil quilómetros, para os mesmos 340 mil euros, num registro que, diga-se, se engloba nos serviços prestados às escolas do concelho.
Mas antes de mais, assumir que efetivamente há uma gafe na informação, portanto não são 7 mil quilómetros, são 70 e qualquer coisa, portanto falta ali um zero. Aliás, é bom de ver, basta perceber que o calendário escolar são 200 e alguns dias, que agora não me recordo exatamente, portanto, naquela informação referia-se essencialmente ao serviço para a educação. Se pensarmos que o autocarro, por exemplo, numa ida a Lisboa, que é para onde vai muitas vezes, fará em média 400 quilómetros, porque, nomeadamente, as escolas estão espalhadas no nosso território. Portanto, é bom de ver que não podia chegar ao final do ano só com 7 mil quilómetros, mas sim muito mais que isso. Mas, portanto, há essa falha. Ainda assim, de forma muito breve, discriminando, portanto, e dizendo porque é que, de facto, não é como numa empresa de caminhagem. A questão essencial está, de facto, tem a ver com os recursos humanos. Na função pública, os funcionários têm um número de horas máximo semanal e mensal que podem fazer, já com as horas extraordinárias também máximas incluídas que podem fazer, já para não dizer que depois aqui joga também com as regras próprias dos motoristas de autocarros de passageiros, não é? Portanto, nós temos 3 motoristas afetos ao autocarro e por vezes ainda temos um quarto que faz alguns serviços, se não estou em erro, mas pelo menos 3 afetos ao autocarro, e todo o salário que recebem naturalmente é declarado. Não estou a dizer que nas empresas não seja, mas, enfim, todos os custos são devidamente declarados e públicos, portanto, esse é um custo realmente bastante elevado, o custo dos recursos humanos. Depois, nestes 70 mil quilómetros, está bom de ver que muitos são de autoestrada, portanto, os custos devia haver, e no caso da educação, o município paga. Isso não acontece quando, por exemplo, ao fim de semana cedemos a algumas entidades em que o que diz as normas é que a entidade é responsável pela via verde, mas nestas que somos nós que fazemos, também estão os custos de via verde, portanto, que é outro custo grande. Depois, naturalmente, o gasóleo, que ainda por cima, como sabem, tem vindo a aumentar, e claro, a manutenção, que também é preciso contar com ela, portanto, o autocarro também já não é propriamente novo, e portanto tem custos elevados.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui no esclarecimento relativo à utilização do autocarro municipal.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata votou contra o reforço da conta solidária do Centro de Apoio à Família de Tomar, sendo que está em causa um montante de 35 mil euros, justificado com o propósito de fazer face a despesas com alojamento, alimentação ou medicamentos, entre outras prioridades, não só para a população carenciada do território nabantino, como também para os refugiados da guerra na Ucrânia, que, entretanto, se estabeleceram no concelho. Tiago Carrão, vereador do PSD, acusou a Governação Socialista por se preparar para atribuir este apoio extraordinário, evitando a reunião de Câmara, deixando claro que o parecer negativo não se centra nos fundamentos deste apoio, como é o acolhimento de refugiados, mas sim pela forma leviana com que se gerem dinheiros públicos, especialmente tendo em conta o puxão de orelhas que o chefe de divisão financeira dá, mais uma vez, à governação socialista, refere o eleito social-democrata.
Não é a primeira vez que assistimos a por falta de outras, são um puxão de orelhas do chefe da divisão financeira à vossa governação e à forma de trabalhar. E eu passo a citar um dos apontamentos mais relevantes da documentação afeta a este ponto, em que ele indica que realmente é um valor demasiado elevado para se considerar como uma despesa de bolso ou fundo de maneio, para se pagar a dinheiro ou equivalente despesas desta natureza. Aliás, ele diz até que é evidente que é necessário possuir o denominado dinheiro de bolso, mas para despesas de baixo valor. E depois diz então que estão a pagar desta forma alojamento e refeições quando o município tem contratos para comprar esses bens. Parece desnecessário utilizar os fundos do CAF para este efeito. E este tipo de despesas do fundo de maneio que tentam reduzir ao mínimo são normalmente muito escrutinados pelas auditorias e objetos de recomendações no sentido de ser explicada a sua necessidade. Concluindo então, recomendando que há responsabilidade financeira por parte dos serviços sociais, que há necessidade de ou reforçar a necessidade de seguir os circuitos normais de compras e despesas e, obviamente, vir também à reunião de Câmara, que a nós nos parecia óbvio. Termino como comecei, há aqui responsabilidade, que as coisas têm que ser feitas como deve ser, isto não é uma mercearia.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não deixou de reagir às considerações do chefe da divisão financeira, assegurando que as pessoas são livres de escrever o que entendem, sendo certo que aqui têm uma visão setorial e, enquanto a Câmara tem uma visão mais abrangente. A autarca lamentou que as pessoas falem de barriga cheia.
E pode perguntar a qualquer trabalhador, eu não peço a um trabalhador para escrever aquilo que eu quero que ele escreva. Não peço. As pessoas são livres de escrever, mas agora também acarretam com as consequências. Porque repara uma coisa, Sr. Vereador. uma determinada divisão tem uma ideia da sua divisão, mas não tem a ideia do conjunto. Vamos aqui pensar. É que se nós pararmos às vezes um bocadinho para pensar, se calhar nós escrevemos certas coisas, mas pronto. São pequenas despesas, são. É a alimentação. É o ajudar no pagamento de uma renda. É uma compra de uma botija de gás. É um medicamento. Sim. Até aí é a Câmara que vai, com os procedimentos de contratação pública, é a Câmara que vai fazer isso. Não devíamos estar a pagar alojamento nem refeições porque temos contratos para isso. Mas os contratos foram feitos, os das refeições, única e exclusivamente para a Divisão de Proteção Civil. Para o caso de termos um incêndio e termos que dar refeição às pessoas que cá vierem combater um incêndio. Então, se eu tenho um contrato com um determinado objeto, vou utilizar esse contrato noutra coisa? As pessoas são livres de escrever o que entenderem, sendo certo que têm uma visão setorial das coisas. E nós temos de ter uma visão mais abrangente. E, portanto, é claro, escrevem o que quiserem e entenderem. Agora, é claro, as coisas são como são. E sim, as despesas do CAF são para pequenas despesas. E mais, as pessoas têm que perceber, porque às vezes as pessoas falam, bem, permitam uma expressão, porque isto custa mesmo, e não estou aqui a atingir ninguém, mas às vezes vejo coisas que as pessoas falam de barriga cheia. Não se pode estar à espera, porque a pessoa, quando tem fome, tem fome. É para comer na hora a seguir ou no dia ou nas horas a seguir. Porque a pessoa, quando precisa de um medicamento, precisa de um medicamento, não é para daqui a 2 ou 3 dias.
Câmara Municipal de Tomar aqui a aprovar-se o reforço da conta solidária do Centro de Apoio à Família, está em causa um valor de 35 mil euros. A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade o lançamento do concurso público para a empreitada de requalificação do Flecheiro, no investimento na ordem dos 3 milhões de euros, dois dos quais financiados. Tal como a Hertz adiantou oportunamente, está em causa uma obra que deverá iniciar-se em finais de outubro, início de novembro, com final previsto para julho de 2023. O Flecheiro será assim um espaço de lazer na cidade, com diversas zonas verdes, para além de estruturas como um anfiteatro e ainda um parque infantil, neste caso com equipamentos amovíveis, uma vez que aquela área está em leito de cheia. Este procedimento mereceu então a aprovação da unanimidade do Executivo, não sem antes Tiago Carrão, eleito do PSD, ter questionado a diferença de 400 mil euros entre o valor avançado inicialmente e a realidade atual.
Da análise do processo que nós fizemos, quer do processo da contratação que hoje analisamos, quer do processo do projeto de segunda-feira passada, eu não encontrei o salto, onde é que damos, há um salto, aliás, dos 2,6 milhões para os 3 milhões, que, de acordo com a informação da Sra. Presidente, na altura falou em valores a afinar após a revisão do projeto, e na reunião na segunda-feira falou precisamente na mesma coisa, eu não encontrei essa tal revisão onde o valor passa de 2,6 para 3 milhões, essencialmente era para perceber isso, não que esteja ou favor ou contra o que é com os 2,6 ou os 3, é para perceber como é que estamos a fazer isso, se aprovamos um projeto em que o projetista estimava os 2,6 milhões, perceber porquê os 3 milhões.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, justificou então o aumento de 2,6 para 3 milhões, dando conta da construção de um coletor de separativos que, por exemplo, não tem financiamento.
Este projeto tem uma parte que é financiada, que são os tais 2 milhões de euros, e o que é financiado é única e exclusivamente a parte da modulação dos terrenos e os arranjos exteriores. Nós optamos por, no projeto que não vai ser financiado essa parte, de fazer o coletor também, de construir um coletor no sentido de, os senhores vereadores sabem que está no orçamento deste ano, projeto apenas da terceira fase que falta dos pluviais, do separativo do centro histórico, que depois tem que ir drenar para um coletor e, portanto, que é este coletor que vamos construir. Quando foi solicitado ao projetista, obviamente desde o início dissemos que queríamos construir também o coletor, para depois não estarmos a destruir aquilo que iríamos fazer agora para construir uma obra enterrada, que o coletor está enterrado. Daquilo que foi a revisão, e a revisão foi feita internamente, os nossos serviços optaram, atendendo ao aumento do preço das matérias, sobretudo naquilo que são as matérias que compõem a construção dos coletores e das condutas para o encaminhamento para
para o respectivo coletor, resolveram alterar beneficiando, aproveitando aquilo que foi uma alteração que existiu agora, recente, ao CCP, em que podemos aumentar o preço base das empreitadas até 20%. E, portanto, aproveitando essa questão, foi esse o aumento que existiu.
Flecheiro, a remodelação do Flecheiro é mesmo para avançar, tudo indica que as obras arranquem entre outubro e novembro. O lançamento do concurso público já foi aprovado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cemitério de Areias, na freguesia de Areias e Pias, concelho de Ferreira do Zêzere, foi alvo de um conjunto de furtos, ao que tudo indica, na recente madrugada de 24 para 25 de julho. É essa a convicção de Márcio Cabral, presidente daquela junta, que, contactado pela nossa redação, referiu que nesta altura ainda não é possível estimar qual a dimensão do crime, uma vez que foram muitas as sepulturas atacadas pelos ladrões, partindo do princípio de que foi mais do que um. Márcio Cabral assegurou que já foi apresentada a queixa às autoridades.
Na noite de 24 para 25 de julho, o cemitério de Areias foi alvo de furto de vários objetos que se encontravam a ornamentar as sepulturas. Temos a certeza que foi exatamente nesta noite porque, curiosamente, tivemos um funeral no dia 24, outro no dia 25 e houve pessoas que foram a ambos os funerais e no dia 24 essas ornamentações encontravam-se todas no lugar e no dia seguinte já não se encontravam. Estamos a falar de um grande número que já nos foi relatado até agora. Devido à dimensão do cemitério, nós não conseguimos ter a noção concreta porque são muitas e muitas e muitas sepulturas, daí também fazermos o apelo a todas as pessoas que tenham sepulturas no cemitério de Areias para que verifiquem se alguma coisa falta ou não para podermos fazer uma base de dados de tudo aquilo que foi furtado para que as autoridades, caso encontrem algum deste material, tentamos que se tente, dentro do possível, que devolver aos proprietários. Assim que fomos alertados por uma pessoa sobre esta situação, fomos ao local verificar e verifica-se que em várias esculturas existem as marcas onde estariam ornamentações que foram furtadas e foi o primeiro passo, foi exatamente comunicar às autoridades que também nos pediram para fazer esta base de dados, por assim dizer, para se tentar, dentro daquilo que for a possibilidade ou daquilo que aconteceu no futuro, tentarmos identificar esses objetos furtados.
Márcio Cabral disse que já solicitou um reforço de patrulhamento noturno por parte da Guarda Nacional Republicana no sentido de evitar repetições de uma ocorrência que, refere, não tem paralelo na freguesia.
Não, tudo indica que estamos a falar de uma situação isolada. Eu não tenho memória, eu no mandato anterior pertencia à Assembleia de Freguesia e mesmo no outro mandato anterior também acompanhei sempre de perto todos os trabalhos da freguesia e não há memória de ter acontecido nada deste género de há muitos anos a esta parte. O único enquadramento que eu possa fazer é que é público e circula que por todo o país, infelizmente, está a acontecer um bocadinho esta situação. Pensa-se que os ladrões procuram essencialmente artigos metálicos para poderem depois vender metal para sucateiras. É isso que se tem comunicado e são várias as notícias do país todo que assinalam situações destas. Mas aqui no nosso caso, para já será um ato isolado. Foi feito um pedido também às autoridades para que reforcem um bocadinho dentro das possibilidades deles as rondas noturnas e todas as movimentações, para tentar evitar estas situações que, todos sabemos, um cemitério é um local onde facilmente se pode furtar, porque não há ninguém por ali normalmente. O cemitério também normalmente são sempre em locais mais isolados. Não tendo nada para roubar nos cemitérios, com certeza que estas pessoas se virarão para outros lados e não se pretende aí pedir também o reforço do policiamento para tentarmos evitar que situações destas se repitam.
Márcio Cabral, presidente da União de Freguesias de Areias e Pias, Ferreira do Zêzere, o cemitério de Areias foi alvo de vários furtos.
Rádio R, informação.
E assim demos conta de alguma da atualidade que está a marcar-se a região. Finalizamos esta edição. Fique bem, fique com R.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.